Certo. Vamos analisar isso a fundo, porque hoje a nossa missão, nesta imersão, é explorar o texto de Gênesis.
Isso mesmo, especificamente os capítulos 2 e 3.
Exato. Guiadas pelas aulas e pelas anotações riquíssimas do teólogo Dr. Kenneth Matthews.
Que são fundamentais para essa discussão.
E o objetivo, sabe, não é repassar aquela versão bem simplificada de escola dominical, tipo a maçã brilhante, a cobrinha falando.
É, não, definitivamente não vamos por aí.
A gente quer ir além. Queremos examinar como esse texto antigo serve como a verdadeira arquitetura estrutural da nossa compreensão ocidental sobre relacionamentos, o peso da vergonha e a origem do mal.
Com certeza.
Porque geralmente, quando se fala sobre o diagnóstico de um problema mecânico ou tipo médico, existe uma expectativa de precisão absoluta, né?
Sim, é uma lógica muito binária.
Imagina a engenharia. Uma engrenagem quebra, a máquina simplesmente para e o mecânico aponta para a peça partida. A solução está ali, óbvia.
Ou quando ocorre uma queda, sabe? Um braço quebrado. O raio-x mostra exatamente aquela linha branca no osso. Quebrado ou não quebrado. É limpo, é objetivo. E isso é incrivelmente reconfortante para nós.
Porque a gente ama coisas visíveis.
Exato. O ser humano tem uma preferência natural por problemas que possam ser categorizados e consertados com um manual.
Mas e quando a gente entra no território da condição humana?
Aí a coisa muda de figura.
Muda muito. Quando tentamos mapear as nossas falhas profundas ou a complexidade das nossas relações amorosas, como a gente lida com a culpa, com a vergonha.
É o verdadeiro caos.
De repente, é como se aquela máquina de raio-x desse um curto-circuito total. A paisagem diagnóstica fica muito, muito nebulosa.
Fica. É a definição absoluta de águas turvas. E o que é fascinante aqui, logo no início da análise do Dr. Matthews, é que o objetivo de Gênesis não é focar numa fruta específica ou nas propriedades botânicas de uma árvore no jardim. O foco está justamente nessa profunda ruptura da condição humana. É uma narrativa construída para estabelecer um contraste brutal entre mundos.
O famoso pré e pós-queda.
Exatamente. O mundo pré-queda e o pós-queda. O Dr. Matthews nos convida a usar essa história como o verdadeiro raio-x das nossas estruturas mais fundamentais.
E isso já me traz à mente a primeira provocação para quem acompanha o nosso programa.
Pode falar.
Há um condicionamento moderno de pensar que a nudez e a vergonha sempre, tipo, andaram juntas, como se o impulso humano de se esconder fosse o nosso padrão de fábrica.
É verdade, a gente assume isso como algo natural.
Mas a narrativa começa derrubando exatamente essa premissa, o que prepara o terreno para a primeira grande revelação do texto.
Sim, e essa é uma chave de leitura indispensável, viu? Para compreender a tragédia do capítulo 3, a gente precisa primeiro mapear o estado perfeito de vulnerabilidade que foi perdido no capítulo 2.
O ideal da aliança.
Isso. O texto descreve o homem e a mulher sendo unidos com uma linguagem hebraica muito específica, frequentemente traduzida como deixar e unir-se, ou apegar-se.
E as notas deixam bem claro que isso não é um simples acordo de convivência. Mas qual é a diferença prática na época entre um contrato e uma aliança?
A diferença é abissal. No Antigo Oriente Próximo, um contrato é pura transação.
Troca de serviços.
Exato. As partes protegem seus próprios interesses. Uma aliança é uma relação de entrega total e compromisso mútuo. A lealdade principal muda da família de origem para o novo núcleo.
Eles formam um novo centro de gravidade.
Perfeito. A lealdade ao outro vem antes de qualquer outra coisa. E é nesse contexto de segurança absoluta que Gênesis 2:25 afirma que ambos estavam nus e não se envergonhavam.
Mas espera um pouco. Eu fiquei pensando numa coisa aqui. Tem algo quase lógico aí se a gente lê de forma muito literal.
Ah, a questão de deixar pai e mãe?
Sim, soa estranho no contexto de Adão e Eva, porque logicamente os primeiros humanos não tinham pai nem mãe biológicos para deixar para trás.
É uma observação excelente.
Eles nem sabiam o que era uma família de origem, avós, nada disso. Por que usar essa linguagem então?
Aí entramos num detalhe hermenêutico vital. Hermenêutica é, basicamente, a arte de interpretar, prestando atenção em quem escreveu e para quem.
O público original.
Isso. O texto foi redigido de uma perspectiva pós-queda, focado em leitores posteriores. Pensa nos israelitas antigos no deserto com Moisés.
Eles já conheciam todos os problemas familiares.
Exatamente. Ele sabia o que era pudor, falhas conjugais, briga de sogros. O narrador está dizendo para esses leitores feridos, olha, houve um tempo em que a vulnerabilidade não resultava em vergonha.
A nudez não era pecaminosa por si só.
Nunca foi. O pecado só surge quando os limites de Deus são ultrapassados.
Entendi. Para quem está ouvindo a gente, imagina o seguinte, é tipo ter uma conta bancária conjunta onde ambos têm acesso irrestrito no aplicativo do celular.
Uma boa analogia.
Mas a diferença é que ninguém fica checando o extrato escondido de madrugada buscando erros.
A transparência total.
Total. Uma entrega onde não tem medo de que as suas falhas virem munição depois. É a vulnerabilidade pura. Mas a grande pergunta grita na nossa cara agora.
Como fomos disso para as folhas de figueira?
Isso! Como passamos da conta conjunta perfeita para o impulso desesperado de costurar folhas de figueira e se esconder atrás de árvores?
A resposta a essa pergunta é o que introduz a força disruptiva na história. A chegada de um participante inesperado no jardim.
Que causa um cataclismo.
Um evento cataclísmico. O Dr. Matthews usa uma comparação brilhante com traumas geracionais para explicar a magnitude disso.
Ah, tipo aquelas marcações históricas que mudam tudo?
Sim. Pense em gerações inteiras moldadas por traumas coletivos. A geração de Pearl Harbor teve a inocência geopolítica arrancada.
E o assassinato do JFK também.
Exatamente. Ou o 11 de setembro, que reescreveu a nossa relação com a segurança.
E a pandemia global recente, né? Que criou uma divisão inegável na nossa mente entre o antes e o depois.
Certíssimo. E na análise do texto, o capítulo 3 representa o maior trauma cósmico da história humana. É a divisão permanente entre as eras pré-queda e pós-queda.
E o gatilho não é um asteroide. É a introdução da serpente.
Logo no versículo 1.
Que é descrita como astuta. Mas as anotações do Matthews desfazem uma ideia comum que temos sobre a natureza dessa criatura.
Um ponto vital. O texto diz explicitamente que a serpente foi criada por Deus. Isso é teologicamente imenso, porque significa que não há dualismo verdadeiro na Bíblia.
Dualismo tipo de filme de ficção, onde tem o lado da luz e o lado sombrio brigando num nível de igualdade.
Exatamente esse tipo de dualismo, que era comum em religiões antigas. Deuses rivais travando uma queda de braço eterna. Em Gênesis, não. A serpente, por mais maligna que seja, é só uma criatura.
Ela não é eterna, então.
Não. Ela está sob a soberania absoluta do Criador. Agora, sobre quem ela representa, o Matthews aponta para a leitura cristã posterior, como em Romanos 16, 20.
Que associa a serpente a Satanás, certo?
Sim, o apóstolo Paulo faz essa associação direta, uma visão amplamente compartilhada pelos antigos.
Bom, aqui é onde fica realmente interessante. Porque hoje em dia, muita gente lê sobre uma serpente falante e, tipo, já joga tudo na gaveta do folclore.
Vira um mito.
Vira mito. E o debate surge. Essa serpente é só uma metáfora poética, brilhante, uma personificação do mal humano, ou a gente está lidando com algo literal?
Essa distinção muda tudo. O Dr. Matthews argumenta firmemente que o texto hebraico trata a serpente como um ser biológico, concreto e histórico. Não é uma figura de linguagem.
Tá, mas qual a evidência textual disso?
Está na simetria matemática dos julgamentos de Deus. Se a gente compara o julgamento contra a serpente com o do mamem, há uma métrica compartilhada.
Como assim? Temporal?
Sim. A maldição para a serpente inclui a frase, todos os dias da sua vida. E essa é a mesma métrica biológica aplicada ao ser humano no versículo 17.
Ah, entendi.
Se a punição usa os mesmos termos finitos, o texto exige que a gente veja a serpente como uma entidade concreta num espaço definido.
Certo, mas sabendo que é um adversário concreto, me bate uma dúvida genuína aqui.
Diga.
Como um ser biológico, sem exército, sem coerção física, consegue tombar uma aliança tão perfeita?
A força escolhida não é a violência bruta.
É a manipulação da linguagem.
Exato. Uma manipulação quase invisível. Cirúrgica.
É o uso magistral da meia-verdade para distorcer a realidade.
Vamos dissecar a tática que as anotações detalham.
Vamos.
O comando original de Deus era de uma generosidade estrondosa. Ele disse para eles comerem livremente de qualquer árvore, com apenas uma única exceção.
A árvore do conhecimento.
Isso. E a tática da serpente é pegar essa generosidade quase ilimitada e, linguisticamente, transformá-la em mesquinhez. Ela questiona o caráter de Deus.
É, ela pergunta: Deus realmente disse que não devem comer de nenhuma árvore?
É uma distorção perversa.
É a técnica clássica de manipulação, né? Colocar o pior cenário possível na boca da autoridade para fazê-la parecer um tirano.
Com certeza.
Mas a mulher também não é só uma vítima passiva. Ela responde alterando a regra. Deus disse para não comer. E ela adiciona que não podiam nem tocar na árvore.
Sim, ela adiciona um limite.
E já ouvi muita gente criticando a mulher por ter exagerado a regra, como se aí já fosse o primeiro escorregão dela.
E aí que entra uma nuance cultural incrível que as aulas do Matthews iluminam. No Antigo Oriente Próximo, colocar limites rígidos extras ao redor de algo perigoso não era visto como um pecado.
Não.
Pelo contrário, era louvável. Era um sinal de prudência. É como construir uma cerca metros antes do precipício. A ideia é, se eu não tocar, jamais vou comer.
Nossa, faz todo sentido no contexto deles.
O verdadeiro problema, o abismo mesmo, se abre quando a serpente consegue plantar a semente da suspeita sobre a bondade de Deus.
E a cartada final da serpente é, assim, devastadora. Ela diz que eles não vão morrer coisa nenhuma e que os olhos se abririam e seriam como Deus.
E a ironia trágica é que ela não estava contando uma mentira 100%.
Ah, a famosa meia-verdade.
O poder venenoso está aí. Eles realmente ganharam uma expansão de consciência. Uma sabedoria prática sobre o bem e o mal.
Só que o custo da iluminação não foi revelado no momento de assinar o contrato, né?
Exato. As letrinhas miúdas eram pesadíssimas. Perda da inocência, vergonha esmagadora e a condenação à morte.
Eles buscaram transcendência e ganharam mortalidade e medo. Mas tem um detalhe que sempre me intriga quando eu leio essa parte.
E eu acho que sei qual é.
Durante toda essa complexa negociação teológica da mulher com a serpente, onde estava o marido? A gente costuma imaginar que ele estava lá no outro canto do Éden, trabalhando, distraído, e foi pego de surpresa.
Essa talvez seja a constatação mais contundente do texto hebraico. O relato diz, secamente, que o homem estava o tempo todo com ela.
Com ela?
O tempo todo?
Sim.
Ele não estava distante. Ele escuta a interação, assiste à desconstrução do caráter de Deus, vê a mulher agir e, passivamente, só pega o fruto e come.
Nossa!
Não há menção de que ele foi enganado. Produtor Matthews, o silêncio dele fala volumes.
É uma rebelião voluntária, então.
Totalmente consciente. Ele escolheu a cumplicidade no caos em vez de proteger a aliança.
Bom, com o ato consumado, se a gente voltar para a metáfora do raio-x, a chapa agora mostra uma fratura exposta terrível.
Com certeza.
E a análise foca nas consequências estruturais disso. Não foi só um erro de julgamento. O que acontece é uma inversão completa de todo o design do mundo.
Uma subversão total do cosmos. O Matthews detalha que a ordem original era Deus governando o homem e a mulher governando o mundo animal em paridade. A energia fluía de cima para baixo.
E depois da queda?
A pirâmide fica de cabeça para baixo. Um animal, a serpente, exerce domínio sobre a mulher. A mulher influencia o homem e o homem desobedece a Deus.
A hierarquia desmoronou. E é fascinante notar como os oráculos de julgamento que Deus profere depois não são, sei lá, explosões de fúria cega.
Eles têm uma simetria.
Sim, a punição se encaixa no crime com uma precisão poética assustadora.
Há uma justiça teológica profunda. A serpente, que tentou se elevar, é condenada a rastejar e comer pó.
E o homem?
O homem, feito do pó e que devia cultivar o jardim com facilidade, agora terá que arrancar o sustento de um solo amaldiçoado com suor e dor até voltar ao pó.
Pesado.
E a mulher, que tem a vocação monumental de gerar vida, sentirá dores no parto. E a aliança do casamento é fraturada, virando uma luta de poder e subjugação.
Mas as notas destacam algo bonito no meio disso, né?
Sim. Mesmo no julgamento, ela retém a imensa bênção de continuar sendo a geradora da vida humana.
Então, o que tudo isso significa para nós hoje, milênios depois?
Ah, essa é a grande questão.
Não é só uma historinha sobre perder o acesso a um terreno fértil. E é aqui que as anotações conectam o texto com o argumento do apóstolo Paulo, lá em Romanos 5.
A ideia teológica do pecado original e da solidariedade corporativa.
Isso. Para tentar visualizar, imagina uma nascente de rio com água perfeitamente cristalina no pico de uma montanha.
Uhum.
Se você joga um veneno tóxico direto na nascente, o desastre não fica só no topo da montanha.
A catástrofe é estrutural?
Exato. toda a água que descer para abastecer as vilas lá embaixo já vai nascer irremediavelmente contaminada.
Essa imagem traduz perfeitamente a visão de Romanos. O pecado original não é só o primeiro pecado na linha do tempo. É a contaminação da própria fonte da humanidade.
Daí a solidariedade corporativa.
Sim, no mundo antigo, o patriarca afeta todo o seu povo. Adão representava a família humana. A nascente foi envenenada e passamos a produzir egoísmo e pecado naturalmente.
E a prova é que na geração seguinte a corrupção explode, né? Caim assassina brutalmente o irmão Abel, o veneno ganha força ao descer a montanha.
E a resposta a isso, em Romanos 5, é a necessidade de intervenção externa. Era indispensável que um novo Adão Jesus, na teologia cristã, entrasse na história para criar uma nova nascente.
Promovendo a purificação.
Lidando com o problema estrutural do pecado. Se a gente conectar tudo isso ao panorama da cultura contemporânea, o impacto é inegável.
Por que isso importa tanto hoje?
Porque formou o alicerce de como o mundo ocidental compreende a falibilidade humana. Nós sabemos que somos capazes de criar arte e compaixão, mas carregamos essa rachadura interna para atrocidades.
E o episódio que encerra a narrativa costuma ser visto pelo público como puramente punitivo, sabe?
É. Muita gente vê, sim.
É difícil não ver, né? O casal sendo expulso, vestindo pele de animal, Deus colocando querubins com uma espada flamejante para bloquear o caminho da árvore da vida, soa como um castigo terrível, uma porta batida na cara.
Mas essa é a leitura superficial. Uma investigação atenta revela exatamente o oposto. O Dr. Matthews argumenta que o banimento foi um ato de incompreensível misericórdia divina.
Misericórdia? Como assim?
Pense na alternativa. Se eles não fossem removidos, poderiam comer da árvore da vida e viver para sempre.
Ah, entendi.
Mas viver para sempre num estado quebrado, pecaminoso e em degradação constante. A morte se tornou o limite misericordioso para conter a progressão infinita da corrupção. A espada impediu que a nossa condição fraturada fosse imortalizada.
Nossa, e essa noção de que o limite da morte carrega misericórdia nos leva a um pensamento final muito intrigante para quem está nos ouvindo.
Sem dúvida.
Algo para continuar martelando na cabeça, se a espada flamejante foi colocada lá para proteger a gente de eternizar a nossa corrupção interna, o que isso diz sobre a grande obsessão do nosso tempo?
Você diz a tecnologia?
Sim. Olha para o Vale do Silício, bilhões injetados em biotecnologia, edição genética, terapias de reversão celular, tudo pela busca implacável de hackear a morte e estender a vida indefinidamente.
Tentando viver para sempre de novo?
Exato. A pergunta que fica é, a gente estaria tentando forçar a passagem à força por entre os querubins e a espada flamejante?
Buscando o fruto da vida eterna.
Sem corar nascente envenenada primeiro. Tentar forçar a máquina quebrada a rodar para sempre, sem resolver o erro central, pode ser a nossa tragédia definitiva.
O raio-x existencial já avisou, sem reparar a nascente, a água será tóxica pela eternidade.
Fica a reflexão. Até a próxima.